Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois muito bem, viajar para o exterior é o principal sonho de consumo dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada este ano pelo Serviço de Proteção ao Crédito e do Portal de Educação Financeira Meu Bolso Feliz. De acordo com o estudo, o maior desejo de 15% dos entrevistados é fazer essa viagem internacional. Em segundo lugar, uma viagem nacional mesmo. E em terceiro lugar, ter um carro. A pesquisa foi aplicada em 27 capitais. Os entrevistados afirmaram, no entanto, que em média somente 3 em cada 10 sonhos de consumo já foram realizados. Tá baixinho, né, gente? Tá baixinha essa porcentagem, 30%. Você sonha 10, consegue 3. Os mais citados foram viajar, frequentar restaurantes, bares e boates. Interessante isso, né? Frequentar restaurantes, bares e boates. Deve ser frequentar e ter como comprar as coisas, né? Porque frequentar a gente pode dar uma passadinha lá, dar um tchauzinho e cascar o fora. Não, não é bem isso, lógico. Seguido da compra de itens relacionados à beleza e eletrônicos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o economista do blog Educando Seu Bolso, Frederico Torres. Porque na música de abertura, Dudu Nobre disse: sonhar não custa nada, ou quase nada. Será? Muito bom dia, Frederico Torres.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo, nosso ouvinte. Sonhar não custa nada, é. O brasileiro sonha muito.
Sonhar não custa, mas realizar custa.
Custa, custa. A gente vai ver que custa tanto financeiramente quanto do ponto de vista comportamental, né? Do ponto de vista de planejamento. É, o brasileiro sonha muito, isso é bom. Eu acho que isso é bom. É preciso sonhar, a gente já falou aqui, é preciso ter ambição, é preciso ter transformar o sonho em meta, para a gente acordar todo dia e enfrentar as coisas que a gente enfrenta aí, né? É, na vida não é fácil, sem sonho ela fica mais difícil ainda. Agora, custa financeiramente, obviamente, quer dizer, como você falou, algumas pessoas não têm sequer condição de jantar nos restaurantes que gostariam de jantar, porque o custo disso é alto, ou ir às boates que elas gostariam, né, de ir, porque o custo para entrar também tem, né? Não dá para passar, entrar e sair. É, e são, quer dizer, sonhos muito aparentemente baratos, mas que as pessoas citam como aparentemente não terem condições de realizar. Ele passa por viagens, como você disse, passa por automóvel, a gente já comentou aqui que é um sonho grande do brasileiro, a casa própria, né? Ontem estava vendo a televisão lá em casa e a novela passou, infelizmente não acompanho, não sei o nome da moça que falou, mas ela estava falando, peguei assim de relance, sobre aluguel. Estava pagando, o marido estava pedindo dinheiro do aluguel, e ela falou: não, detesto aluguel, minha mãe sempre falou que aluguel é a pior coisa que tem. É, então o brasileiro tem esse sonho da casa própria, que é comum, acho que outros países também, mas com uma força muito grande em função da imagem ruim que o aluguel tem. Então tem uma série de sonhos aí que é muito bom ter. Esse é o primeiro ponto. Quem não tem sonho talvez não está vivendo direito. Segundo é, você transforma um sonho em realidade como? Também estava escutando vocês comentarem aí com, acho que é o Roberto, o nome dele, né, cujo sonho é morar na França, mas que sequer visitou o país, né? Provavelmente por quê, Roberto? Porque você não concretizou isso, não colocou no papel, não traçou um planejamento, né, para transformar esse sonho em realidade. Um sonho, ele só vira realidade quando você age em cima dele, quando você faz um planejamento para transformá-lo em realidade. Ir à França é um sonho, né? Ir à França em 2017 é uma meta. Porque é diferente. Quando você coloca data, o tempo começa a passar e se você não fez nada, você começa a entender que aquilo não vai se concretizar. Então, puxa vida, passaram-se 3 meses, né? E eu não fiz nada. Então, peraí. Então, tem mais 2 anos para 2017, no final de 2017, eu preciso economizar quanto? Quanto é que custa?
Eu me lembro que o Roberto citou o seguinte, ele foi priorizando outras coisas. Aí veio família, veio trabalho, veio isso, veio aquilo outro. Ainda assim tem jeito.
Claro. A gente, todo dia, a gente faz várias coisas, né? Eu cuido da minha família, eu cuido do meu trabalho, eu cuido da minha saúde, eu faço esporte, né? E aí vai. Então, quer dizer, tudo isso consome recurso humano, né? Tempo, energia e recurso financeiro, né? Quer dizer, uma coisa não impede a outra, tá? É, essa história de, não, me dediquei a A, B, C ou D, não, se for um sonho realmente, como ele falou, de vida inteira, né? É, talvez faltou um pouquinho de ação em cima do sonho, né? Nem que seja para visitar. Morar realmente, como a Selma falou, é mais difícil, mas para visitar, né, dada a paixão que ele disse que tem durante a vida inteira, era só questão de colocar tempo. Porque quando você coloca data, você começa a traçar o plano. Quanto é que custa? Ah, eu vou passar 2 semanas, 1 mês, eu vou alugar um apartamento, eu vou para um hotel, né, eu vou de avião, numa passagem mais barata ou mais cara, fora de temporada, ou vou levar minha família, ou vou sozinho. Peraí, agora você tem um número na cabeça, custa 15 mil reais, tá? Puxa vida, e aí? Isso cabe? Agora você começa a confrontar com salário. Aí já vai ficar meio pesado, vou precisar de X meses. Faz o planejamento, você sabe quanto é que você gasta no seu dia a dia, sobra X, né? Pronto. A gente fala isso em cursos e palestras de finanças pessoais, que uma grande parte é comportamental. Muita gente acha que finança, lidar com dinheiro é só matemática, não é. Essa ideia de que é só matemática assusta muita gente. Infelizmente, o brasileiro, a maioria até, diria, é meio brigado com a matemática, né? Acha que matemática é uma coisa assustadora, impossível, né? Mas então, primeiro que não é, né? Aritmética básica que a gente fala aqui, o papel de pão, a caneta, uma calculadora de 4 funções simples, dá para muita gente. Segundo, que uma grande parte é comportamental. Então, o caso do Roberto, para mim, exemplifica bastante, né? Que comportamento e atitude servem muito, vão longe quando a gente está falando de finanças pessoais, e os sonhos estão aí para serem concretizados com a boa gestão, né, das finanças da família.
Tem um engenheiro também que escreveu no Facebook que o sonho dele é construir um prédio de apartamentos para toda a família, mas que são muitos impostos, enfim. Hoje ele está aposentado e acha que esse sonho não vai ser concretizado.
Eu conheço gente que constrói. Conheço gente que constrói de uma maneira estruturada e de uma maneira não tão estruturada, né? Os projetos inicialmente para várias famílias, ou para uma família só, que moram bem ali próximas umas das outras, ou mesmo que constrói na história do puxadinho. Tem muita gente que tem um lote grande, faz uma casa no canto para um, para outro, e a família fica junto. Então, assim, é possível.
É papel também, papel ou caneta?
É papel, caneta, suor, né? Disciplina, que é uma outra coisa também que eu gosto sempre de falar. O brasileiro valoriza muito a inspiração, o talento, o lampejo, né? Aquele raio que cai na sua cabeça e fala, de uma hora para outra as coisas acontecem. O Gustavo chegou a falar aqui uma vez e falou, olha, eu acho que alguma coisa de muito bom vai me acontecer. Eu vou ser sorteado na loteria, na Mega Sena e tal, tá? Infelizmente, estatisticamente, os casos onde isso acontece são muito poucos.
Tem muita gente que confia também em herança.
Herança, né? Por aí vai. Né? Eu acho
até
isso.
Até título de capitalização tem gente ainda que
pensei
acredita.
Nisso.
Ainda tem gente que acredita.
Pensei nisso e fiquei caladinho.
Que bom que você é um dos pouquíssimos felizados que vai ser contemplado, agraciado com uma coisa boa dessa. Mas para nós outros, né, para 99,99% da população, né, que não vão contar com essa sorte, o que vale é suor, né, é disciplina, é dedicação, empenho, né, e coisas como essa.
O Fred tem um comercial muito engraçado na TV agora que fala assim, acho que é o de um seguro, e fala assim, mas se o seu cachorro desenterrar um diamante, aí não precisa. Aí fala, se você salvar um rico lá do afogamento, também não precisa.
Se você descobriu um tio milionário árabe, que descobriu depois de anos, aí também não precisa.
Frederico, eu fui anotando todos os sonhos que passaram por aqui, então já estou ticando aqui. Outro, tudo bem que tinha o propósito de conhecer todas as montanhas russas loucas e doidas do mundo, mas que no fundo significa viajar o mundo.
Uhum.
Também é possível?
Então, é possível demais. Tem jovem que faz isso. Mas
mochilão.
Exatamente. Quer dizer, você quer um exemplo mais clássico que esse que o Pedro falou? Jovens, muito cedo em suas vidas, antes de terem constituído um patrimônio, né? Que viajam o mundo inteiro num mochilão. Uma mochila nas costas com, sei lá, uma dúzia de peças de roupa que eles lavam ali no banheiro de onde pernoitam, que ficam em albergues, né? Que procuram as passagens, né, quando vão de avião aqui ou ali para um ponto de contato em datas
aqui,
de promoção.
Um casal de jornalistas que fez essa opção. Eles se planejaram para isso, fizeram inicialmente como uma proposta de trabalho e tal, e agora deixaram de lado a profissão aqui. Eles trabalhavam em grandes empresas de comunicação, alugaram o que tinham e tal, compraram, fizeram um motorhome.
Exatamente, você tem opções de vida que te permitem. Essa do mochilão é uma, a gente pode falar de uma série de outras. Vamos criar um quadro aqui, Selma. E quanto custa o seu sonho? Que tal?
Ótimo, comprei a ideia. Coloquei aqui na ponta do lápis e comprei. Bom, o outro também, outro sonho. Aposentar aos 50. Não para parar, mas para a partir dos 50 fazer o que se queira fazer.
Esse é ótimo, esse é sensacional. Esse é. Eu acho que se eu tivesse que citar um sonho, seria o meu também. Ter capacidade de falar assim, parei. E eu conheço um caso, não 50, 51.
Já tá bom.
Eu uma pessoa que estava no auge, um cargo altíssimo, numa empresa de ponta, de tecnologia, né? E uma pessoa em projeção e cuidando de assuntos extremamente importantes.
Estratégicos.
Assuntos assim de bilhões e centenas de milhões, um negócio grande. E a pessoa chegou e falou assim, fez as contas naquele momento, não. No fundo era um sonho, né? Como provavelmente esse aí que você citou, já de longa data. A pessoa foi percebendo o valor do trabalho. Né, que o trabalho não é tudo na vida, percebendo o valor de ter tempo livre disponível. É o caso de uma pessoa cuja mãe faleceu relativamente cedo, vítima de uma doença, e que a mãe teve uma vida mais sofrida e que não teve tanta condição de desfrutar assim. Então, provavelmente, ela começou a confrontar essa história de eu acumulo durante 30 anos para depois usufruir. Quando eu tiver 60 anos e eu aposentar, eu vou usufruir. O caso da mãe dele, ela não teve a condição para poder usufruir. Então, ele começou a colocar essas coisas todas na balança, desde muito cedo, e se planejou e foi acumulando patrimônio para poder se aposentar mais cedo. Né? Inclusive, ele se aposentou com a contribuição, assim, o pagamento do governo mínimo. O grande parte do custeio da vida dele após os 51 anos, né, é ele mesmo que vai fazer. Como? Com o rendimento da aplicação financeira, do patrimônio que ele acumulou. Tá? Então, não só é possível, como eu conheço um caso concreto de uma pessoa que vive bem, não vive mal, viaja bastante, sabe? Cultiva hobbies, fotografia, né? Mountain bike, e vai aí mundo afora, ele e a esposa, participa junto com a família.
Ou seja, não sozinho, tá vendo? Aí a gente cai no eu estava falando sobre isso, no cultural. Eu cresci ouvindo histórias, pessoas mais velhas contando, Coroa Brastel, KPM, não sei o quê. Então aqui, toda a previdência privada, todo esse investimento mais a longo prazo, a gente corre risco.
Não, olha, isso aí para mim é mais ou menos igual a frase que eu estava falando da novela de ontem, de que rotular como péssimo e desvantajoso, de qualquer forma, o aluguel. Não é assim. O aluguel precisa ser contemplado como uma das possibilidades. Ele pode ser financeiramente importante, né? E vantajoso, desde que você, obviamente, pegue a diferença entre o que você paga de aluguel e o que você pagaria numa prestação de financiamento imobiliário e economize e aplique aquilo ali bem para constituir uma poupança, uma reserva, né? Vou só para mais uma frase sobre aluguel. As pessoas que falaram mal do aluguel provavelmente falam mal de casa onde a pessoa paga só o aluguel e torra todo o resto. Aí realmente não sobra nada. Mas a culpa não é do aluguel. A culpa é de quem faz mau uso dele, ou daquele que paga o aluguel e não usa a economia, né, que o aluguel te proporciona para constituir um patrimônio financeiro. Tá? Então, essa história de Coroa Brastel e que não há segurança no Brasil para fazer um investimento de longo prazo, desculpa, para mim isso não pode ser uma premissa que justifique um comportamento imediatista e curto prazista. Não, eu vou gastar tudo que eu ganho porque eu não sei sobre o dia de amanhã. Bom, tudo bem, tem a cigarra, e tem a formiga, não é isso? E tem gente que se gaba de falar, não estou cansado de ser formiga, você cigarra e tal. Durante um tempo você até se safa, quem sabe? Perdeu um emprego lá na frente, teve um problema de saúde, né? Precisa de auxiliar um familiar, né? Você não vai ter reserva. É isso que a gente quer? Viver sem reserva? Então, eu acho que não é. Não é isso que a gente prega lá no blog e não é isso que eu acredito, né? Então, há opções seguras de planejamento de longo prazo, de constituição de poupança e patrimônio para ser usufruído daqui a 10, 15, 20, 30 anos.
Porque é bom lembrar, as pessoas às vezes elas não ficam antenadas nisso. A gente está falando de previdência privada, por quê? Ou de outros tipos, de outro tipo de investimento, por quê? Porque a previdência social, digamos, o nome já diz, gente, é social. Então é para a maior parte é para pessoas que têm um ganho menor. Porque se você, e as pessoas às vezes não ficam antenadas nisso, ganha hoje 10 mil, você fala assim, não, porque eu estou contribuindo, ganho 10 mil, estou contribuindo. Não, você está contribuindo no máximo ali 4 mil. Se você aposentar hoje, de 10 mil aposentado, você vai ganhar o teto de 4 mil e alguma coisa.
Se estiver contribuindo pelo teto, você vai ganhar no máximo o teto.
Ganhando 10 mil, então, mas o que eu quero dizer é... O teto é 4 mil, digamos, eu não sei o número redondos, 4.200. Mesmo que você ganhe 10 mil, não se iluda. De cara, o seu ganho já baixa para 4.200. Então, a previdência social, ela é social. Se você quer viver desse investimento, você tem que necessariamente colocar nesse papel, usar essa caneta, usar essa disciplina, essa dedicação que o Frederico está falando e... criar novas formas.
É justamente o caso do que eu citei aqui, da pessoa que se aposentou com 51 anos. O que ele recebe da previdência é mínimo, mas ele complementa a renda dele para viver muito bem, diga-se de passagem, com o rendimento financeiro do patrimônio que ele acumulou ao longo da vida dele.
Pois é. E isso também faz pensar, né? Ele acumulou, você bem disse. O que que acontece? Tem gente que é auto-executivo e vive toda possibilidade no presente de ser auto-executivo. E o auto-executivo, gente, ele depende de um empregador. E ele se esquece que, então, ele tem que criar também a sua independência. Porque também tem isso. Tem muita gente hoje que, se perder o crachá, imediatamente perde poder, além de perder status, perde o poder aquisitivo. E uma das coisas mais tristes que eu já testemunhei na minha vida foi uma das minhas primeiras experiências profissionais. Como assessora da Previdência Social, o Estado de Minas estava no top, e aí mandou uma levada de jornalistas embora, e eles foram lá bater na assessoria de comunicação, muitos já tinham tempo de aposentar, mas aí quando eu olhei aquela gente que eu cresci admirando, gente que merecia todo o crédito do mundo, eles eram um crachá, eles estavam ali destruídos, e naquele momento eu jurei para mim mesma, eu nunca serei um crachá.
E esse caso que você está contando, Selma, me lembrou mais um dos elementos que essa pessoa que se aposentou 51 anos elencou para mim quando eu conversei com eles sobre o processo de tomada de decisão. Ele conta um caso que é interessante, que nessa mesma empresa na qual ele trabalhava, um dos altos executivos também, uma pessoa que, segundo ele, que já trabalhava muito, um cara bastante empenhado, essa pessoa era destaque sobre todos os aspectos, do ponto de vista humano, relacionamento, produtividade, eficiência, empenho, dedicação ao negócio. Só que a gente costuma falar que vestia a camisa do trabalho, vestia a camisa da empresa e responsável pelo crescimento dessa empresa. E que esse cara se dedicou à empresa durante 14, 15, 16 horas por dia, relegou uma série de coisas na vida e depois, aos 60, ele se aposentou. Deram uma festinha para ele no ambiente de trabalho, se aposentou. E no dia seguinte ele foi trabalhar e falou, puxa vida, o fulano se aposentou, né? Como é que vai ser agora? Esse cara, ele era fundamental para vários processos aqui na empresa, para as coisas andarem e tal. Chegou no outro dia, as pessoas estavam lá, sentadas trabalhando do mesmo jeito. A empresa estava faturando do mesmo jeito. Provavelmente, né, sei lá, alguma coisa até tenha modificado, mas... Ele falou, puxa vida, será que quando eu me aposentar também, depois de 14, 15 horas por dia dedicados a isso aqui, fora da minha casa, longe dos meus filhos, talvez me dedicando menos à minha esposa, ao meu marido, quer dizer, no caso dele, a minha esposa, é isso que vai acontecer? Então, segundo ele, nesse dia caiu uma ficha importante para ele. Falou, olha, realmente eu preciso de ter equilíbrio, né, na história, entre as diversas áreas da minha vida. Eu não posso me segurar só no meu crachá. É o lado humano dos planos, dos sonhos e de como você concretiza esses sonhos.
Ô Fred, para fazer esse planejamento, né, um que tem assim, um médio prazo, vamos supor uns 15, 20 anos pela frente aí, ou para quem quer fazer agora uma viagem, 5 anos, quais são os produtos financeiros que a gente tem disponíveis no mercado?
Ótima.
E concentrar em um ou tentar mais de um?
Ótima pergunta, Gustavo. A Selma falou de previdência privada. Ah, porque fazer previdência, falando do caso da pessoa que se aposenta com 50, com 51 e que não confia num PGBL, num VGBL da vida. Tá? Não precisa confiar no PGBL, no VGBL. Né? Aliás, a recomendação que a gente faz de previdência privada é muito para aqueles que têm o benefício fiscal da previdência, ou seja, para aqueles que se utilizam da dedução do aporte na declaração de imposto de renda completa. Se quer na simplificada, você consegue deduzir. Mas se faz pela completa, você consegue abater isso no montante de imposto de renda a pagar. E aí, dependendo se você escolhe ou não um bom plano, isso pode ser financeiramente vantajoso. Então, esse é o caso onde a gente recomenda a previdência privada. Nos outros casos, não vai para a previdência privada porque lá tem custo. Taxa, já falei que também, taxa de carregamento, taxa de saída, taxa de administração, né? Às vezes a performance do fundo não é tão boa quanto de um título especificamente, que é o que eu vou recomendar para quem não tem não se encaixa nesse caso. É o Tesouro Direto, mais uma vez, no título, no Tesouro Selic, tá? Que é o que tem menos risco de todos. Aplicação muito segura, muito barata, com um bom custo-benefício, um bom retorno financeiro e que te permite ter uma aplicação no governo, diretamente no Tesouro Nacional, com vencimento em 2025, 2035, 2040. Ou seja, você pode ter um montante a receber já razoavelmente definido daqui a 25 anos. Pronto.
Quer dizer, pode atrelar a data do título à sua meta, né?
Pode. Você pode atrelar a data do título à sua meta, você pode ir comprando aos poucos, né, esse título. Você não precisa falar, eu vou aposentar em 2040, tá? Você não precisa de botar o dinheiro todo agora. Você vai todo mês comprando valores superiores a R$ 30,00 por mês, né? A gente já falou aqui. Qualquer R$ 30,00 por mês que sobrar no seu orçamento, você consegue fazer a compra.
Ou seja, não precisa ser camisa de força igual todo mundo acha que é.
Não precisa ser camisa de força, né? Mas é bom, a gente já falou isso também, que você aloque sempre no seu orçamento um percentual mínimo que seja para um investimento em você. Tem gente que está tentando... É como se você estivesse se pagando primeiro. Eu estou me pagando. Chegou o salário, eu tenho uma série de contas para pagar, mas o primeiro pagamento que eu vou fazer é para mim mesmo. 5%, 10%. Olha, vai aqui um pagamento para a Selma, para o Gustavo. Esse é o meu pagamento. 10% do meu salário, eu vou fazer uma compra de um Tesouro Selic lá no Tesouro Direto. Se você quiser, tem outras opções. O Tesouro Inflação, o Tesouro Renda Fixa. Tá? Esses papéis, eles variam um pouco de preço mês a mês. Para quem gosta de ficar olhando o extrato sempre, ver se o dinheiro subiu ou caiu, esses podem, às vezes, se decepcionar. Assustar. Porque pode ter um mês que o papel cai de preço, que o título, que o investimento perde um pouco de valor. Né? Mas também, lá na frente, em 2040, o montante que você vai ter, ele já está praticamente determinado. Por exemplo, inflação mais 5,5% de juros real até 2040. Sensacional, né? Vou ter o poder de compra recomposto pela inflação, pelo IPCA, que hoje está beirando em 2015 10%, né? Mais 5,5% de juros ao ano. Quem acha pouco 5,5% de juros ao ano, quem acha pouco rendimento, mas o rendimento financeiro é pouco. Esse rendimento de inflação mais 5,5% ao ano, né, é capaz de dobrar o seu capital, né, Em 5 anos, 5 a 6 anos, você dobra o seu capital. Gente, isso aí é a vantagem que a gente tem de morar num país que tem taxas de juros altas. É de colocar os juros para trabalhar a nosso favor. É constituir patrimônio cedo, né, e deixar os juros fazerem uma grande parte do trabalho por nós.
Nossa, gente, não é que estourou? Mas já deu para você ter uma visão. E se esse nosso assunto, o Frederico falou ali, né, da possibilidade do quadro Quanto Custa o Seu Sonho, vamos combinar. Você ouviu o nosso programa de hoje, ficou aí, mas não é tão simples quanto o Frederico está falando. Vem viver ele a minha vida para ele ver se é fácil tirar 30 reais que seja do meu orçamento. Você está achando isso? Manda o WhatsApp para gente, manda mensagem, que aí no próximo, da próxima vez, na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre isso. A gente quer mostrar para você que você pode sim colocar esses juros do nosso país trabalhando a seu favor. Combinadinho? Frederico, muito obrigada.
Viu? Eu que agradeço, gente. Um abraço.
Até a quinta que vem.